Viva, boa tarde e bem-vindos a mais um Contraditório. António José Teixeira, Relevás, Luís Amareles. Arrancamos hoje no rescaldo do anúncio feito por António Costa ao país. O Primeiro-Ministro disse que o Governo se demite se o Parlamento aprovar a recuperação total do tempo de serviço dos professores congelado nos últimos anos. São 9 anos, 4 meses e 2 dias, uma medida com um custo permanente de 800 milhões de euros anuais, contas do Governo, tendo em conta que, para além dos professores, também outros profissionais já vieram reclamar uma igualdade de tratamento e é nesse somatório entre professores e outras carreiras que se chega a este valor, 800 milhões de euros anuais de acréscimo no orçamento. António José Teixeira, começo por ti hoje. Eu julgo que os nossos ouvintes o que querem para já saber, querem não saber muitas coisas, mas é se, na tua opinião, o governo vai ou não cair.
A probabilidade maior é essa. Cair, ou seja, se vai demitir, não é?
Cair não levantar-se.
Exatamente. A probabilidade maior, eu julgo que é essa. O desafio que António Costa coloca ao Parlamento para se desdizer, no fundo é isso, e é sobretudo, não é tanto o Parlamento em si, é sobretudo à sua direita. Ele, aliás, fez questão de poupar um pouco, poupar e de algum modo até ignorar, que as costas já estão muito voltadas em relação aos parceiros. Digamos também, já não são precisos. Já se aprovaram 4 orçamentos, a legislatura está muito perto do fim.
Mas apesar de tudo, disse que foram coerentes com a sua posição tomada desde 2017.
Poupou-os nesse
Bloco
sentido.
E PCP.
Poupou-os nesse sentido. Mas à sua direita não. E aliás, a história política de ontem para hoje tem muito a ver com isso. O que é que passou pela cabeça do PSD e do CDS para tomarem as atitudes que tomaram? E não basta, ou não chega, ou é muito poucochinho, estar a tentar explicar miudezas que próximos governos, e se a economia, e se for possível, na medida em que houver negociação, mas tentar fazer passar a ideia que à esquerda e à direita eu hoje ouvi de uma forma extraordinária, que é, no fundo, dizer, Catarina Martins disse há pouco, decisão vale zero do ponto de vista orçamental. Portanto, considerar 2 anos ou considerar 9 é a mesma coisa. Provavelmente Mário Centeno e António Costa até poderão estar, eu não sei discutir isso, são os únicos números que temos em cima da mesa, são aqueles que referiste, os tais 800 milhões, que já vimos contabilizados, considerando outras parcelas que podem ir aos 1.000 milhões. António Costa falou nos 340 milhões que, à conta de 2019, que não se pagam e passam para 2020. Bom, há muitos
Sempre
milhões aqui a colocar.
As pessoas têm falado de 300 milhões.
Agora, há uma coisa certa, que fica na cabeça dos eleitores, em geral, e os eleitores não são apenas professores. Se os eleitores fossem todos professores, isto era uma outra história.
Sim.
E o erro da direita é pensar que o conjunto do eleitorado é todo professor. Não é verdade. E mesmo entre os professores, curiosamente, ou em nome do rigor, nem todos são atingidos por esta medida. Mas o erro da direita foi, por um lado, pensar que havia aqui uma explicação para a aceitação dos 9 anos, que o eleitorado ia perceber que eram de extrema justiça e no governo não teria outro motivo nesta altura são aceitar. No fundo, o desafio era, vamos cercar o governo. Não interessa com quem é com o PC, é com o Bloco, mas nesta altura importa cercá-lo. Deixá-lo isolado, fazê-lo perder, obrigá-lo a tomar decisões que ele não queria tomar. E foi esse o desafio que ficou na decisão de ontem. Marcelo Rebelo de Sousa, a semana passada, nós citámo-o a propósito da participação num programa da RTP3, ele já previa o que vinha aí e, portanto, alertava para os compromissos que ficam para o futuro. E o que é mais extraordinário, Assunção Cristas, podemos ler as suas atitudes à conta de alguma inexperiência política, ela não está há muitos anos na liderança do partido, mas, enfim, já
tinha a obrigação de ter aprendido
funções governativas suficientes em tempos tão difíceis para perceber o que estava em causa. Mas, sobretudo, Rui Rio, isto cola mal a Rui Rio. Rui Rio é um homem que é conhecido pelo extremo rigor, por não gastar um tostão a mais, porque nova geração, porque o que fica a seguir não pode ficar com responsabilidades que não devemos honorar para o
Boas
futuro.
Boas contas, portanto.
Boas contas. E, portanto, imaginar que é possível que ele consiga explicar às pessoas como tentou hoje. Muito nervoso, porque, de algum modo, consciente também dessa dificuldade. Que, bom, são 9 anos, mas isto pode-se resolver da forma que os governos entenderem, de acordo com a economia e quem se reformar, e pode ter outras contrapartidas. As pessoas ontem só retiveram uma coisa, ou melhor, duas, é que a direita se coligou à esquerda e que a direita viabilizou a consideração de 9 anos em vez de 2. E isto é a única ideia verdadeiramente que passou para a cabeça dos eleitores.
Mas e ela está é perturbadora. Está a medir o efeito disso, não é? Está a medir no eleitorado, está a medir o efeito desta,
está,
de tudo
não
isto.
Sabemos, não sabemos.
Não sabemos, pelo menos nesta altura.
A medida é popular, de certeza, na maioria dos professores. Isso é sabido. Sim. Isso é um ganho para quem aprovou e vier a aprovar. Mas naquela ideia de que o país não são apenas professores, com o devido respeito aos professores e que o merecem, e ninguém está aqui a defender, muito menos eu, que os professores não devam ser bem tratados, os seus direitos devam ser respeitados, mas quem governa e quem tem responsabilidades de país, nomeadamente na Assembleia da República, tem que saber ponderar o que está em jogo, sobretudo que possibilidades é que tem o país de poder melhorar significativamente a vida de todos em princípios de igualdade. Mas para não deixar a tua pergunta sem resposta, voltando ao início, eu quero crer que será muito difícil que os partidos, nomeadamente o PSD e o CDS, venham a desdizer. Eu, sem querer esvaziar aquilo que o Raul Vaz irá dizer a seguir, até porque começámos esta conversa antes de entrar e, portanto, não vou por aí, mas vejo com alguma dificuldade que o PSD, mais experiente, e Rui Rio também, embora, curiosamente, Rui Rio nunca tenha estado no governo, mas, enfim, tem muitos anos de outras responsabilidades, acho muito difícil alguém voltar atrás. À esquerda já verificámos, pelas posições tomadas depois da intervenção do Primeiro-Ministro, que não voltarão atrás. À direita vamos ver, mas eu vejo isso como muito difícil. Dou como muito mais provável a demissão do governo, veremos.
De qualquer maneira, o calendário, Raul Vaz, o calendário aponta para, salvo o dia 15 de maio, a votação no Parlamento, dia 15 de maio, portanto
falta pouco.
12 dias, mas isto também nos vai tirar para quase o 6 de outubro, que é a data marcada pelas eleições.
Não há grande alteração de calendário eleitoral e nem é isso que António Costa pretende. António Costa, o que pretendeu com esta atitude é, de facto, alterar as cartas do jogo. Uhum. E de uma assentada, o politicão andava adormecido, na minha opinião, e acordou. E isto é quase perfeito. Ele liberta-se da geringonça, em campanha eleitoral, portanto, é muito mais fácil fazer agora uma campanha eleitoral ao centro, uma campanha eleitoral de rigor, de desenvolvimento económico, dizendo aquilo que fez nestes 3 ou 4 anos, é muito mais fácil, liberto da geringonça, e está lá a direita que deu o ouro ao bandido, bandido bem entendido, no bom sentido, entregou as cartas ao adversário. Quer dizer, a atitude da direita não é absolutamente compreensível. Quer dizer, sobretudo Assunção Cristas.
É Rio que fica numa situação mais complicada nesta altura do jogo?
Que se eu acho que Assunção Cristas não tem nenhuma margem de recuo. E concordo com o António que a margem de recuo do PST também é muito, muito diminuta. Embora eu, sem pretender aqui dar conselhos a ninguém, eu acho que o melhor que Rui Rio teria a fazer nestas circunstâncias era encontrar uma fórmula para virar o jogo ao contrário e repor o jogo como o jogo estava. Embora não na sua totalidade, mas acho que era isso que devia fazer.
Não,
é muito difícil, é muito difícil. E se me perguntarem como é que isso se faz, também não sei. Só estou a dizer que é aquilo que eu acho que era a saída melhor para Rui Rio. E não é de excluir. E simultaneamente, António Costa põe o Presidente da República numa situação complicada, porque, repare-se, não é essa a intenção de António Costa, mas em termos de estratégia de campanha eleitoral, está tudo a favor de António Costa a partir de agora. Porque, seja qual for a posição que o Presidente da República venha a tomar, partindo do princípio de que os partidos não recuam, e, portanto, a lei é votada, e portanto, não recuam e é aprovada, o Presidente da República tem 3 hipóteses. Promulga, veta ou manda para o Tribunal Constitucional. Eu acredito que Marcelo, até pelo que disse no programa da RTP, não vá promulgar, até porque se fosse promulgar, estava, de certa forma, a dar razão à esquerda e à falta de rigor orçamental e estava, obviamente, a posicionar-se contra o governo do Partido Socialista, que com quem andou, de certa forma, de mão dada durante estes 4 anos. Vetar, é evidente que se vetasse estava a fazer um favor enorme a António Costa e, portanto, estava quase, político, na minha opinião, a contribuir para a maioria absoluta de António Costa e, portanto, deverá, eu julgo que deverá mandar para o Tribunal Constitucional. Mas isto também não é mau para António Costa. E é melhor saída também para Marcelo, porque o Tribunal Constitucional vai decidir muito provavelmente depois das eleições. E, portanto, isto fica a aboborar e isso vai facilitar o discurso, a estratégia, o discurso de campanha de António Costa. Nesta jogada quase perfeita...
Deixa-me voltar só para esclarecer um ponto, porque me parece que é importante. O que estás a dizer é que Costa admitir-se só o fará no final de tudo isso.
Não, Costa admite-se quando a lei for aprovada.
Pronto, essa é que é uma questão, essa é a questão, não é?
Não, Costa já disse, se a lei é aprovada, demite-se. Depois vamos ver qual é a reação do Presidente da República, se demite o Governo, se dissolve o Parlamento. Dissolver o Parlamento não faz sentido, porque dissolver para quê? Portanto, depois se eleições no verão, não faria nenhum sentido.
Sim.
Quer dizer, portanto, o Governo ficará em gestão, julgo eu, e portanto, eu estou a falar de... A decisão do Presidente da República em relação à própria lei.
Certo.
Ora, a lei aprovada, o Presidente da República tem que se pronunciar sobre a lei. Promulga, veta ou envia para o Tribunal Constitucional. A única que poderia ser má para António Costa seria o promulgar a lei. Portanto, dava razão à esquerda e à direita que se uniam nesta coligação negativa. E eu parece que não é isso que Marcelo vai fazer, até porque não acredita, de facto.
Achas que para os eleitores, sobretudo, isso é uma parte razoavelmente menor da questão?
Não,
porque
não,
aqui uma parte central, e vamos deixá-la provavelmente João, depois para a segunda parte do programa, que é o que é que fazemos com o tempo da Troika, o tempo que tivemos problemas,
certeza.
E mais do que isso,
parece
porque,
um problema da
porque este tempo congelado não é o tempo da Troika,
a direita
é bastante
que
mais do
governo,
que isso.
A direita que esteve no governo, com esta atitude, mandou borda fora, se me permite a expressão, tudo aquilo que defendeu durante quatro anos, tudo aquilo que disse aos portugueses durante quatro anos e não só, e durante uma parte do início da geringonça.
Aliás, convém dizer que a direita não prometeu, digamos, a recuperação, a reposição integral de rendimentos.
Exatamente.
Nem a direita, nem a esquerda, em boa verdade. Ninguém o prometeu. E uma coisa é, voltar... António Costa tinha uma metáfora que usava, que voltava o relógio... voltava a funcionar, descongelava, quer dizer que o relógio voltava a contar. Uma coisa é, em relação ao tempo e a contagem de tempo, outra coisa é até que ponto o Estado está em condições de ser consequente com, digamos, o rendimento a que esse tempo corresponde. Porque a grande questão, estávamos a falar disso precisamente há pouco, antes de entrarmos para o estúdio, é... Houve outras pessoas que perderam rendimentos,
claro,
no setor privado, os pensionistas, certeza. Outras classes profissionais.
E isto abre uma caixa de Pandora.
E, portanto,
até, aliás,
nós temos de ter
pública,
em conta que isso aconteceu. É injusta a perda? Claro que é.
Claro.
Era bom pagar aos professores
não
e todas as outras classes.
Claro
foram... que sim.
Não... E a ideia desta iniciativa, desta coligação
isto
negativa...
Isto é popular, é inegavelmente.
Daí,
é popular.
Daí eu ter levantado a questão é uma discussão nacional, o que é que se faz com este período de grandes dificuldades económicas? Como é que se resolve isso?
Hoje ouvi Jerónimo de Sousa dizer aquilo que é habitual, dizer António Costa está a pôr portugueses contra portugueses, mas é assim que se ganham eleições.
Vamos ouvir Luísa Meireles. Luísa, viva, junta-te a nós. Que olhar tens sobre tudo aquilo que está a acontecer estes dias, ontem e hoje, sobretudo hoje, com este aviso de António Costa?
Ora, foram dois dias muito intensos, digamos assim, e todos nós os vivemos, mas eu tenho uma opinião um bocadinho diferente dos meus caros camaradas de profissão, que é assim, eu não sei se efetivamente tudo isto não é mesmo uma grande dramatização. E eu passo a explicar. Nós temos aqui dois planos, quer dizer, é um plano legislativo e um plano político. E se a gente seguir cada caso, e acho interessante que o Presidente tenha feito chegar aos jornalistas a posição de que não se deve desdramatizar. Ora, que se deve desdramatizar. Porque isto é o seguinte, de um ponto de vista político, nós temos António Costa, sim senhor, a dizer que, pelas razões que aduziu, que era impossível, era insustentável, um governo responsável não pode aceitar uma aprovação de uma lei destas e, portanto, demite-se. E ele pode ou não, o Presidente da República aí pode aceitar ou não a sua demissão, não é? Porque ele pode, se aceita, fica o governo em gestão até outubro. Sim, não altera nada. Se ele não aceitar, ele também pode não aceitar a sua demissão e dizer que simplesmente, como vai haver realização de eleições daqui a 4 ou 5 ou daqui a 6 meses, não faz qualquer sentido haver agora uma demissão. Portanto, isto para já ficava na mesma. Depois, ou seja, o governo mantinha-se. Depois, por outro lado, de um ponto de vista legislativo, aí é que eu
o
acho...
O calendário
que...
eleitoral pode ser alterado, Luísa, não tem que ser em outubro.
Pode ser alterado, mas não tem que ser alterado porque eu não estou a ver bem porque é que havia de haver eleições em agosto, que eu acho que não convinha a
mas
ninguém.
Mas porque em agosto?
Direita,
podem ser em setembro.
Claro.
Podem ser em setembro, conjuntamente
qual
com...
Qual é a vantagem se tu tens eleições
tens
em
um governo demissionário,
outubro,
a vantagem é resolver esse problema mais cedo.
Mas eu posso dizer a minha opinião, ou só vocês têm
não, só, não, só com o Marcelo,
com então
certeza.
Já me calei.
Vamos.
Bom, então, deixem-me explicar o resto, porque eu acho que também pode ser. De um ponto de vista legal, A verdade é que aquilo que foi aprovado na Assembleia da República, ou que ainda vai ser, não é? Visto que foi aprovado apenas em comissão, como sabemos, é uma matéria...
Luísa, deixa-me só interromper por um instante, porque a Assunção Cristas vai reagir e eu já volto a ti.
Okay. É o mesmo Primeiro-Ministro que empurra o país para uma crise política a propósito apenas, sublinho apenas, da obrigação de negociar com os professores. É mentira que esteja em causa mais despesa neste orçamento. É mentira que haja compromissos novos assumidos para o futuro, para além dos 2 anos e 9 meses do governo. É mentira que se ponham em causa as contas públicas. Com base em 3 mentiras, o Primeiro-Ministro cria uma crise política, de forma irresponsável, afetando a credibilidade externa de Portugal apenas e tão só para retirar hipotéticas vantagens eleitorais e evitar o confronto com a sua governação falhada. Afinal, não virou a página à austeridade. Criou, sim, a maior carga fiscal de sempre, o pior nível de investimento público de sempre e a maior degradação dos serviços públicos de sempre, nomeadamente na área da saúde. O Primeiro-Ministro que ameaça hoje demitir-se, tal qual José Sócrates, em véspera da votação do PEC 4, é o mesmo que há 2 semanas negava categoricamente esta hipótese. Um Primeiro-Ministro que a semanas de eleições quer virar as costas ao país é um Primeiro-Ministro sem credibilidade. O CDS já apresentou 2 moções de censura a este Governo. Por nós, o Governo já tinha terminado há muito. Se o Governo perdeu a sua maioria, então não tem como governar. Já pedimos, entretanto, uma audiência ao Sr. Presidente da República. Muito obrigada.
Bom, vamos ficar por aqui. Ouvimos o essencial de Assunção Cristas. Ela irá responder agora a questões dos jornalistas que serão tratadas aqui depois, mais tarde, nos noticiários. Vamos voltar a Luísa Meirelles. Não sei se esta declaração muda aqui alguma coisa do teu raciocínio ou queres acrescentar alguma coisa.
Não, rigorosamente
estavas,
nada.
Estavas noutro caminho e, portanto, isto não é...
Estava noutro caminho. Estavas. Acho que a Assunção Cristas disse é aquilo que tenho dito e não... Quer dizer, há aqui uma sonegação de algumas consequências daquilo que aos portugueses, daquilo que foi aprovado. Mas enfim, lá chegaremos. O meu raciocínio estava a desenvolver-se agora numa base legislativa, numa base jurídica. Ou seja, de acordo com a Constituição, tanto a lei como o decreto-lei equivalem. O que significa que se o Governo quisesse, depois de aprovada esta lei e eventualmente promulgada, não indica, poderia promulgar ou poderia fazer um outro decreto-lei que anulasse esta. O colocaria, eventualmente, isto se o Presidente da República promulgasse esta lei. Bom, isto, entretanto, podemos ter um novo governo e podemos eventualmente até ter uma maioria absoluta com toda esta agitação e poderia ser um outro governo, uma outra história, uma outra situação. O que eu quero dizer é que, de um ponto de vista legislativo, isto poderia não estar terminado no dia 15 de maio. E acho que o Governo escolheu esta opção para exatamente forçar uma situação que lhe convém, obviamente, que lhe convém de um ponto de vista político e, tendo em vista não só as próprias eleições europeias, que aparentemente não estão a correr de grande feição, e tendo em vista também as legislativas. Não creio, por outro lado, que ele tenha posto de lado a geringonça, nem que tenha dado a machadada final. Aliás, vimos pela reação bem tranquila da própria Catarina Martins, e a reação do PCP foi exatamente igual à de sempre, de que nada, as coisas não mudaram. E ele disse que o BE e o PC continuaram igual ao que sempre estiveram. E, portanto, aí não há incoerência nenhuma. Ele virou-se, como nós vimos, António Costa virou-se, sobretudo, contra o PSD e, bom, já nem digo o CDS, mas, sobretudo, aí contra o PSD. E aí estou de acordo com o que diz o Raul, é óbvio que aí permite ao governo atuar, sobretudo, na zona centro e ter uma posição mais moderada. Por isso, eu acho que, no fundo, isto pode ter ainda, o Presidente da República vai ter ainda que decidir o que é que vai fazer. Porque é óbvio que ele também pode mandar para o Tribunal Constitucional, se esta lei vier a ser aprovada, pode mandá-la para o Tribunal Constitucional, mas eu alerto que quando é fiscalização preventiva, que seria o caso desta, é muito mais rápido que depois das eleições. A fiscalização preventiva tem que estar cá fora em 3 semanas. Portanto, demora 3 semanas, 1 mês, não pode demorar mais que isso. Portanto, saber se ia o resultado antes das eleições. Portanto, não era assim uma coisa tão... Quer dizer, existem várias hipóteses. E muito provavelmente o Presidente e o Primeiro-Ministro e o Governo, sei lá, já têm discutido e já têm aqui uma estratégia, porque até me veio à mente a história que foi muito contada nesta visita, nesta ida à China, da brincadeira do Santos Silva com o Presidente na Muralha da China, em que se falava, vai, empurra o Governo, não empurra, empurra, não empurra. Eu não sei se esta questão, tudo isto já não estava...
Já não estava desenhado.
Luísa, não estava desenhado, sim. Discutido, estás a ver?
Boa tarde de novo, o contraditório desta sexta-feira dedicado integralmente ao anúncio feito por António Costa a meio da tarde, dizendo que o Governo se demite se o Parlamento aprovar a recuperação total do tempo de serviço dos professores, tempo congelado nos últimos anos, 9 anos, 4 meses e 2 dias. Temos estado a discutir este tema e ouvimos há pouco Assunção Cristas também, não tinha reagido ainda, e falta Rui Rio, António José Teixeira. Alguma nota especial sobre aquilo que disse a líder do CDS-PP?
Não, quer dizer, tomei nota de uma frase, não há compromisso além dos 2 anos. Nós pensávamos que ontem tinha acontecido alguma coisa, mas por vistos não, o diploma dos 2 anos ainda está em vigor. Vamos a ver.
São Cristas quer se referir à questão orçamental, mas nem isso é verdade.
Exatamente. É verdade que o chamar deste diploma à Assembleia da República por si só trava e, de algum modo, dissolve o que este diploma representava. Este diploma representava, no exercício orçamental deste ano, o começar a pagar os tais 2 anos,
sim,
o começo do pagamento. A partir do momento em que o diploma é chamado, modificado e tudo indica aprovado depois em plenário, obviamente que os timings são outros e para não haver riscos de violação da lei travão, mexendo na despesa e na receita, os deputados terão o bom senso de não cair nessa ilegalidade ou inconstitucionalidade e, portanto, empurrar para 2020 aquilo que ia começar a ser pago em 2019.
E com pagamento retroativo.
Com retroativos a 2019.
Sim, a 1 de janeiro de 2019.
Provavelmente exigiria um retificativo em 2019.
Certo, isso foi o que António Costa disse e, obviamente, que isso não fica apagado.
E certos economistas já ouvia...
Agora, isso autoriza a dizer, mas isso é uma habilidade de linguagem, dizer que até este ano não há problema nenhum.
Claro.
E não há, até pode haver uma diminuição da despesa, porque se não se começa a pagar este ano, obviamente até se pode dizer que a aprovação desta lei pela Assembleia da República até poupa dinheiro no exercício orçamental 2019. Claro que depois deixa os encargos com retroativos para o ano seguinte. Agora, esta ideia um pouco beatífica de nós não fizemos nada, não estou a perceber este empolamento, não fizemos nada, então esquerda e direita não se entenderam para aprovar 9 anos.
O que é que aconteceu?
Isto não era uma questão que se arrastou nos últimos anos.
Mas com avisos, António.
Claro.
Com avisos
do
Presidente da República, do Ministro das Finanças. O Ministro das Finanças foi à Comissão explicar, tintim por tintim, o que é que isto implicava.
A semana passada há um documento em que Mário Centeno escalpeliza exatamente, enfim, dentro da sua lógica, vale o que vale, mas nós também não temos outros números que tenham sido contrapostos do que isso representaria em termos orçamentais para o futuro. Mas o que é espantoso nisto, e não está em causa a legitimidade, atenção, a Assembleia da República o que fez é algo que absolutamente normal, legítimo, sem ferir qualquer legalidade. A Assembleia da República tem o direito de chamar a si um diploma já promulgado, sim, e dizer nós não concordamos, queremos modificá-lo e vamos fazê-lo. Nada a dizer. Aliás, o PS ficou sozinho.
Sim, mas a grande maioria da Assembleia... Não há grande discussão, não é?
Mas isso conduz-nos à outra dimensão, que é a da dramatização. Claro que estamos em dramatização. Claro que estamos em campanha eleitoral. Há 3 eleições este ano. Estamos a 6 meses do calendário.
Estaríamos sempre.
Exatamente.
Agora estamos...
Mais.
Nós estamos a menos de um mês das eleições europeias, temos regionais na Madeira pelo caminho e a 6 meses, se o calendário se mantiver, de legislativas. Claro que estamos em campanha eleitoral. Claro que os partidos estão a fazer o que podem para ter o melhor resultado. À direita, à esquerda. Claro que o PS está a sentir dificuldades com a sua campanha. É verdade. Tudo
leva-me
isso é verdade.
Leva-me a questionar, António, se agora, esta votação das europeias, para já esta votação que é a primeira e está já aí, não é? No final do mês, se também vai ser muito condicionada por este tipo de
Agora, sim. Seria imaginável pensar que António Costa e o PS ficassem quietos depois do que aconteceu ontem? Mas onde é que vivemos? A política é o quê? Então, uma coisa que foi uma teimosia, penso que se pensar, há quem ache que foi uma decisão acertada não ir atrás dos 9 anos, há quem achará legitimamente o contrário, mas esta foi uma linha vermelha que este governo traçou,
traçada,
dizer
exatamente.
9 anos nem pensar,
toda
nunca negociou
sabia.
Além dos 2 anos que depois estipulou. Então a reação a esperar era qual, nesta altura? Oferecida de bandeja por direita e esquerda ao mesmo tempo, depois de um debate quinzenal que traduziu um divórcio absoluto relativamente à Lei de Bases da Saúde, que é uma lei importantíssima entre os seus parceiros à esquerda.
E onde António Costa marcou pontos ao centro.
Luísa, já vou a ti, Raul.
Está bem, senhora.
Raul, a tua...
Não, eu fiquei perplexo ontem com a decisão da Assunção Cristas, particularmente. Rui Rio não está no Parlamento e admito que não tenha sido bem informado. Ainda admito que eu ainda acredito que o Rui Rio acorde para a realidade e dê um passo atrás para dar 2 passos em frente. Agora, é muito difícil, repito, agora, isto é de uma inabilidade à direita absoluta, quer dizer, isto nunca aconteceu. Isto parece a moção de censura do PRD, que deu a primeira maioria absoluta a Cavaco Silva. Isto é comparável, em termos
de clima.
Não, de inabilidade política. Quer dizer, como um partido que defendeu o rigor, que impôs sacrifícios, que justificou os sacrifícios que os portugueses viveram durante 4 anos, um partido que tem cartazes na rua contra o despesismo socrático e pelo rigor, nós vamos gastar o dinheiro da Europa como deve ser. Quer dizer, como é que...
Estás a falar do PSD?
Estou a falar do CDS.
Estás a falar do CDS.
Estou a falar do CDS, tem a cara da Assunção Cristas, do Nuno Melo e do Pedro, o Ministro do Trabalho, que é a segunda lista do CDS. Já me lembro do nome dele.
Pedro Mota Soares.
Pedro Mota Soares. Muito obrigado. Agora, um partido que defende isto, como é que... Eu acho que a Assunção Cristas... Deixa-me dizer aqui também uma brincadeira. Não sei, quer dizer, fazer política não é a mesma coisa que fazer arroz com atum. Quer dizer, e a Assunção Cristas devia, talvez, de vez em quando, ouvir pessoas do seu ciclo político, do seu partido. Vou citar uma, António Lobo Xavier, que obviamente é um homem de bom senso, experimentado e com uma grande leitura política, na minha opinião. Mas quer dizer, como é que Assunção Cristas vai explicar ao partido? Isto é pacífico no interior do CDS, como Assunção Cristas quer fazer crer? Dar de bandeja, como o António disse, dar ao António Costa esta coligação negativa que de um dia para o outro junta à esquerda e à direita. O que é que a Assunção Cristas tem dito da geringonça e particularmente do Bloco de Esquerda, do PCP e do próprio António Costa? Lembras? Isto para prolongar, para dizer que os professores têm razão. Então, as pessoas têm razão, temos nós razão, têm os polícias razão, têm os portugueses todos razão em relação aos sacrifícios que fizeram. Muito justificados, mas quem os fez no governo foi a Assunção Cristas. Isto só não é perfeito para terminar, João. Eu acho isto, de facto, eu, como sabem, quem ouve o contraditório, eu andava até algo perplexo com alguma inabilidade política de António Costa. Eu acho que, de facto, isto só lhe fez bem. Ele acordou para a realidade, agarrou o jogo, tomou a iniciativa política, retomou a iniciativa política, pôs para a direita resolver uma questão juntamente com a esquerda que o apoiou durante estes 4 anos, independentemente da decisão do Presidente da República, eu acho que vai ser enviado para o Tribunal Constitucional. Eu julgo que isto só não é perfeito se António Costa não tiver a maioria absoluta e, obviamente, depois tem um problema. Não é o pior dos problemas, porque depois tem que arranjar alguém que governe com ele, ou governa sozinho e depois durará o tempo que durar. Mas isto retoma aquela minha ideia que eu tinha vindo a perder nas últimas semanas, que eu acho que António Costa com isto, criaram-lhe as condições para ainda ter, conseguir, pelo menos ter a ambição e criar as condições para ter maioria absoluta.
Eu gostava ainda de ter tempo no programa para discutir se esta próxima eleição para as europeias será ou não um plebiscito sobre estes caminhos.
Com certeza
vamos,
que é.
Vamos juntar-nos. O
discurso vai ser contaminado por isto.
Sim, vamos voltar à Luísa Meirelles. Luísa, eu perguntava também como é que fica isto tudo, relação dentro da geringonça, como é que fica a própria direita, sobretudo se os resultados nas europeias não forem bons, como é que fica o panorama político nacional depois de todos estes acontecimentos?
Olha, as eleições europeias, a campanha ou a pré-campanha para as eleições europeias que está a decorrer indiciam eventualmente que isto, de acordo com as sondagens, que há uma subida do próprio PSD e uma descida uma manutenção dos resultados em relação ao PS. Também mostram, por outro lado, que só se está a discutir questões nacionais. Então, as questões europeias discute-se muito pouco, mas isso a gente já sabe, costuma ser assim, e com certeza que teremos oportunidade para poder falar de outra maneira e falar com mais tempo sobre a própria campanha eleitoral. Em relação a esta situação, eu acho que vai haver mesmo acho que isto acelerou o tempo, concordo com o Raul, que isto deu, na verdade, um novo, esta dramatização de António Costa dá um novo impulso à campanha e ao Partido Socialista, porque é óbvio que, como ele próprio disse, depois do que aconteceu ontem, já não sei se foi o Raul, se foi o António, obviamente que o partido no governo só podia mesmo reagir, teria que reagir de uma forma muito, muito veemente. O que me parece, tal como eu disse há pouco, é que isto é efetivamente neste momento, quem tem a decisão ou quem pode decidir o que é que vai fazer ou não, vai ser o Presidente da República, quem continua a estar na mão dele o que é que ele vai fazer ou não, e se, antes disso, Rui Rio não recuar, o que eu acho ao mesmo tempo difícil na medida em que, depois do que eu ouvi dizer quando ele falou pela primeira vez hoje por volta da hora de almoço, quando ele disse
achas
que
difícil
não tem
ele recuar. Achas difícil,
acho difícil
ele recuar.
E acho fácil, e acho que ele, ao mesmo tempo, com isso, ele está a abrir a porta de novo à oposição dentro do seu próprio partido. Mas acho difícil ele recuar, atendendo ao seu feitio, à sua maneira de estar, porque é muito estranho, efetivamente, que ele tenha, ao mesmo tempo, tenha dito que não conhece o diploma, pois o diploma ainda não foi finalizado, não é? E se sabe que o PSD, ontem, na comissão parlamentar, cedeu naquilo que eram as suas questões principais, que era aprovar os 9 anos, a contagem do tempo dos 9 anos e 4 meses, não sei quanto, 18 dias.
E 2 dias.
E dois dias. Para, fazendo depender do equilíbrio das contas públicas, da sustentabilidade do sistema de educação e do crescimento da economia do país. Portanto, ele prescindiu disso para simplesmente votar a favor da contagem do tempo. Sim, senhora, não é agora, mas vai ser para no orçamento que vem. Ele tem razão quando diz, não é o orçamento agora, não é o orçamento deste ano. Mas quando se está a prometer uma contagem de 9 anos, obviamente que depois, dentro de um ano, ou seja o que for, vai haver essa fatura de 800 milhões, ainda tendo atenção todas as outras carreiras, vai cair em cima de algum governo futuro, tal como, aliás, Marcelo de Rebelo de Sousa alertava. Por isso, eu acho que agora há, na verdade, um verdadeiro impulso e bastante grande em termos de desenvolvimento da campanha eleitoral. Isto agora vai ser imparável.
Posso voltar ainda a Marcelo?
Sim.
Eu estou a olhar para a intervenção presidencial, que é obviamente central, embora nesta fase, digamos que o jogo está na Assembleia da República, foi aí que António Costa, digamos, devolveu.
E bem,
mas ainda não saiu de lá em vistas as coisas, ainda desconhecemos a redação final que vai sair em plenário e a aprovação desta lei, e vamos ver se é aprovada ou não é aprovada, se Rui Rio tem margem de recuo ou não, mas para já o jogo está lá. Obviamente que a seguir será o Presidente da República chamado a intervir, e aí, obviamente, dependendo daquilo que o Primeiro-Ministro fizer e daquilo que a Assembleia da República fizer, obviamente que é por aí que Marcelo Rebelo de Sousa terá que terá que guiar a sua intervenção. Agora, eu julgo que nós estamos tão perto do calendário já pré-determinado que mesmo uma demissão a verificar-se de António Costa, em termos de calendário, podem cortar um mês.
Sim,
algo
não,
parecido.
Não é por aí.
Um governo em gestão é, digamos, uma qualidade que ele deve ter em tempo eleitoral. Isto claro. É, não estar um bocadinho coartado de andar a fazer demasiada propaganda. Portanto, Marcelo até verá com bons olhos.
Até isso lhe dá mais margem
um
para o combate.
O encurtamento do calendário. Não se esqueçam que Marcelo tentou, há algum tempo atrás, que as europeias e as legislativas coincidissem, porque nós temos um problema que tem a ver com o orçamento do próximo ano, precisamente. É que eleições no início de outubro, com o tempo para a tomada de posse do governo Sim. e fazer o orçamento...
Arrasta todo o processo
para mais
tarde.
Todo o processo e arriscamos a ter orçamento só em 2020. E isso a Marcelo até pode agradar, isto é, se for possível ganhar tempo e ganhar um mês, encurtar o calendário eleitoral, isso até pode ser positivo para o país. Por outro lado, Marcelo, nesta fase, embora nós saibamos quem é Marcelo Rebelo de Sousa e como ele não resiste, mesmo quando enuncia que gostaria de o fazer, ele neste período anunciou que não gostaria muito de ter muita intervenção interna, viagens ao estrangeiro, como aliás tem feito e vai fazer mais. Na segunda-feira parte para Itália numa reunião da COTEC Europa, estará em Nápoles dois dias, segunda e terça-feira. Não tem agenda este fim
não
de semana.
Não falará de assuntos internos
Exatamente.
Fora do país.
E, portanto, Marcelo pode não querer ter aqui muita intervenção. Mesmo a questão do Tribunal Constitucional, eu vejo-a mais ligada a uma possibilidade do próprio Partido Socialista suscitar a intervenção do Tribunal Constitucional do que o Presidente da República. E porquê? Sim. O Presidente é um constitucionalista e faz muita gala e tem no feito, até hoje não mandou um diploma para o Tribunal Constitucional. As questões de constitucionalidade foram sempre avaliadas por ele. E ele pode voltar, e eu julgo que a Assembleia da República não vai cometer esse erro, de deixar alguma, digamos, lacuna constitucional, ou então deixá-la propositadamente, e isto já estou a falar em atitudes perversas, mas não quero ir por aí, mas em princípio eles, a Assembleia da República deixará um diploma expurgado de problemas constitucionais. E, portanto, Marcelo Rebelo de Sousa não terá aí um pretexto de veto, o pretexto que poderia ter seria um veto político, mas quero crer que Marcelo não quer intervir se a grande maioria da Assembleia da República aprovar como aprovou em sede de comissão este diploma.
Sim, Luísa, querias acrescentar?
Queria dizer que não tinha tanta certeza disso em relação a Marcelo, porque é possível, porque há quem diga, e há outros constitucionalistas, de que esta, só a aprovação deste, do tempo de contagem é já inconstitucional, já fere a própria Constituição, porque fere o princípio da igualdade de todos os cidadãos. E aqui estamos a falar do resto dos funcionários públicos, ou dos restantes funcionários públicos e outras carreiras. Por outro lado, também gostava de chamar a atenção para um ponto, é que com esta aprovação, ou com esta decisão que foi tomada ontem, isto coloca, de facto, a escola pública numa eterna, sempre eterna discussão em torno dos salários dos professores. E que, em vez de discutir outra coisa, discute os salários dos professores. E mesmo que para o ano nós, que isto venha ou não, ou seja qual for o desfecho de todo este episódio, a verdade é que para o ano voltamos a discutir o salário dos professores. Eu acho que isto é intolerável para a escola e para o resto para os cidadãos portugueses.
Eu estou de acordo com a Luísa, só que, lamentavelmente, para o país e para o seu sistema educativo, não é essa a questão que está em cima da mesa neste momento. Estamos a falar de política e política pura. Aquilo que António Costa acaba de fazer hoje é para levar a sério. Ou seja, não há nenhuma margem de recuo, de enquadramento, articulação, por muito que o Presidente da República lhe pudesse, aliás, ele toma esta posição, obviamente, depois, como disse, de comunicar ao Presidente da Assembleia da República e ao Presidente da República. Portanto, isto é para levar a sério, isto é luta política, combate político, para quem sabe fazer combate político. E em relação à geringonça, que eu acho que falamos pouco, eu também julgo que as coisas não ficam nada, fica como mudantes. Quer dizer,
o que é que muda, Adolfo?
Muda. muda aquilo que é, que vinha já a ser a mudar, quer dizer, como o António disse, o papel da geringonça do Bloco de Esquerda e do PC, tal como nós a conhecemos, está terminado, ou seja, foi a reposição dos salários, das pensões, o aumento do salário mínimo nacional, que houve um contributo, e entre outras coisas, mas estas foram as mais substantivas e as mais importantes, quer dizer, um governo que repetisse esta fórmula não é um governo que no Partido Socialista moderado de António Costa faça sentido. Se a geringonça fez sentido político na altura para, obviamente, tirar a direita do poder que tinha ganho as eleições, e fazia sentido, inclusive, para que o PS conseguisse demonstrar, como conseguiu, que de facto é um partido fiável, confiável, europeu, moderado, e até, imagine-se, com mais preocupação do rigor das contas públicas do que o PSD e o CDS, como se prova agora nestas últimas horas, o que é fantástico. Portanto, está aqui o caldo ideal e o argumento político para António Costa fazer uma campanha eleitoral ao centro, onde se ganham e onde se perdem as eleições. Não é nas franjas, por muito que a Assunção Cristas e Nuno Melo acreditem nisso. E, portanto, estão criadas as condições para que a geringonça também não se repita. E é evidente que, não tendo a maioria absoluta, que eu julgo que está, apesar de tudo, ainda ao alcance, e por razões agora redobradas ao alcance do Partido Socialista de António Costa, não tendo a maioria absoluta, António Costa fará certamente um governo minoritário e depois, obviamente, o ciclo político será diferente, não será um ciclo de 4 anos. Não sei ou não, um governo minoritário que com ele, que, aliás, o governo minoritário que ele tem, mas sem apoio parlamentar, quem quiser aprova o orçamento, quem quiser cria uma crise política, e aí, obviamente, o papel do Presidente da República será também muito interessante de seguir. Uhum. António Costa recuperou, na minha opinião, com este erro crasso da direita, recuperou a iniciativa política que tinha perdido nos últimos meses. E isso, a 6 meses ou 5 meses de eleições, é fundamental para se ter outra ambição, para se mobilizar um partido, para se ter argumentário político que chegue àquilo que é o centro político do país. E repare-se que o Portugal, um bocado ao arrepio de outros países europeus, ainda não é nas franjas que se faz, franjas à direita e à esquerda, que se faz o grande combate político, o combate político faz-se ao centro. E é por isso que, para terminar, que eu diria que se o Rio tiver ainda capacidade de dar a volta, aliás, argumentando aquilo que é extraordinário, dizendo, eu não conheço o diploma. E como não conhecia a fundo o diploma, eu acho que há razões políticas e não só para que o PSD repense a sua posição. Sei que é difícil, se não é impossível.
Para sim ou não, porque estamos mesmo em fecho, estas novas eleições, estas eleições europeias vão estar muito centradas nisto e vão ser
a primeira volta.
Um apoio ou não apoio a Costa e às suas políticas.
Com certeza, absolutamente.
Muda bastante.
Primeira volta das legislativas, moção de confiança ou moção de censura?
Esta primeira volta das eleições europeias, será isso. É um ano com 3 eleições, recordo, vamos ter europeias no dia 26 de maio, faltam, portanto, pouco mais do que 20 dias, depois teremos também eleições na Madeira e marcadas para setembro, e depois teremos no dia 6 de outubro, se o calendário não se alterar, as eleições legislativas.
Mas será por aí.
Bom fim de semana, boa semana, até sexta-feira.